Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Renova Energia. Estão presentes hoje o senhor Cláudio Ribeiro, diretor vice-presidente de Finanças, Alessandre Dalla Marta, gerente de RI e MA, e a equipe de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Alessandri. Sim, senhor Alessandri, pode prosseguir.
Boa tarde a todos, bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2018 da Renova Energia. Eu vou começar falando um pouco dos destaques que a gente teve aí no período do quarto trimestre e eventos subsequentes até a data de hoje. Bom, no dia 10 de maio de 2018, a gente encerrou as negociações com a Brookfield Energia para alienação do complexo eólico Alto Sertão 3. E a partir disso, a gente começou uma série de novas negociações com novos players na tentativa de venda do projeto. Nesse intuito, a gente fez um processo de due diligence com a STT e com a Aliança, e a gente culminou aí com o recebimento de uma proposta vinculante da STT para venda do projeto. No dia 21 de novembro de 2018, a gente aprovou o grupamento das ações da companhia da Renova no múltiplo de 10 para 1. A gente tinha sido notificado pela CVM em maio que as ações da companhia tinham ficado por mais de 30 dias cotadas abaixo de R$ 1, e por isso a gente teve a obrigação regulamentar aí de fazer o grupamento. Esse grupamento foi aprovado no dia 21 de novembro. No dia 15 de janeiro, agora de 2019, a gente fez a rolagem do empréstimo ponte do projeto Alto Sertão 3 para 15 de abril de 2019, mediante amortização de R$ 20 milhões do saldo da dívida. No último dia 21 de março, a gente aprovou operações para o reparcelamento das dívidas com partes relacionadas à companhia e das dívidas com instituições financeiras, num valor total de aproximadamente R$ 1,4 bilhão. No mesmo dia, a gente aceitou a proposta vinculante recebida da STT para aquisição do complexo Alto Sertão 3, e também no mesmo dia foi feita a assinatura, né, do contrato de compra e venda de ações entre CEMIG Light e GCI, que é o Fundo de Investimento e Participações da antiga RR, que são os sócios fundadores da companhia. Esse contrato de compra e venda de ações inclui a participação do GCI no bloco de controle da companhia. Partindo para os resultados do quarto trimestre de 2018, a gente teve uma receita operacional líquida de R$ 136,6 milhões, um prejuízo líquido de R$ 369 milhões e um EBITDA negativo de R$ 304 milhões. Novamente, nesse trimestre, os resultados da companhia foram muito, muito impactados pela necessidade de compra de energia para honrar os contratos vigentes de compra de energia, cujos parques ainda não estão em operação, principalmente por causa do atraso das obras do Alto Sertão 3. E também resultado negativo bastante influenciado pelo custo financeiro das dívidas da companhia. Analogamente, o resultado do ano de 2018 foi impactado pelos mesmos aspectos, tanto de necessidade de compra de energia quanto custo financeiro de dívida, montando um resultado, um prejuízo líquido no ano de R$ 856 milhões e um EBITDA negativo de 486. Bom, passando para o próximo slide. Eu queria falar um pouquinho da revisão do plano de negócios da companhia, que a gente levou a cabo aí desde nos últimos 3 anos, desde 2016. A gente conseguiu descontratar cerca de 2 gigas de energia que a gente tinha contratado. Então, a gente caiu lá de 2,6 gigas de energia de potência contratada para os atuais 619. A gente concluindo a operação de venda do Complexo Eólico Alto Sertão 3, essa parcela aqui de 429, que está na última coluna do gráfico, será também transferida. E, com isso, a companhia passa, a Renova passa a ser composta por 190 megawatts de projetos de PCH, já operacionais, gerando fluxo de caixa, projetos maduros. Passando para o próximo slide, slide número 4, queria falar um pouquinho da capacidade instalada e da energia contratada da companhia. Bom, a gente prevê que a partir de janeiro do ano que vem, a gente não vai ter mais nenhuma exposição de energia na comercializadora. Por que isso? Porque, como a gente já havia divulgado anteriormente, até o mês de julho deste ano, a gente vai transferir alguns contratos de Mercado Livre 2, Mercado Livre 3 e Light 2 para a Engie, isso dentro do escopo da transação de Umburanas que foi feito. Até dezembro de 2019, acaba o contrato Mercado Livre 1. E com a venda do Complexo Eólico Alto Sertão 3, os demais contratos de mercado livre e regulado de energia eólica, que vocês podem ver aqui no gráfico, tanto os 202 megas de regulado quanto os 230 de mercado livre, serão transferidos para a AES no caso da venda do Complexo Eólico Alto Sertão 3. Bom, passando para o próximo slide, slide número 5, sobre o endividamento da companhia, a gente percebe que, ao longo do ano de 2018, o endividamento da Renova ele aumentou 530 milhões de reais devido a novos empréstimos com partes relacionadas para fazer frente à necessidade de compra de energia para atender os PPAs não lastreados em geração e as despesas correntes da companhia. Então, aqui de novo, com o atraso do Alto Sertão 3, a Renova tinha contratos de entrega de energia vigentes que precisavam ser honrados. E para isso a gente fez essas operações com partes relacionadas para poder comprar energia e atender os contratos e ficar em dia tanto com o CCE quanto com as contrapartes. É importante colocar que esses contratos, essas operações com partes relacionadas, elas são ancoradas na suspensão parcial e antecipações de recebíveis dos PPAs com CEMIG Light, o que reforça muito o comprometimento dos controladores da companhia em suportar financeiramente a Renova até a venda do Alto Sertão 3 e o equacionamento definitivo da estrutura de capital da companhia. Entrando um pouquinho aqui sobre o endividamento, no gráfico da direita, vocês podem ver que a dívida da companhia aumentou do terceiro trimestre para o quarto trimestre de 2018 cerca de 7%. O primeiro bloco é o empréstimo ponte do Alto Sertão 3 do BNDES, que soma 935 milhões. Se vocês observarem essa redução que aconteceu, foi por causa daquele pagamento que a gente teve que fazer para a renovação. A gente teve que fazer uma redução de 20 milhões aí no período para que fosse feita a rolagem do empréstimo. Depois a gente tem um contrato de FINEP de 10,2 milhões, contrato com BNB de 70 milhões, esse contrato com BNB diz respeito às operações da Extra, que são nossas pequenas centrais hidrelétricas. Temos aqui um capital de giro de 361 milhões, que é composto basicamente pela dívida com Citi e BTG. E, por fim, temos a dívida com partes relacionadas de 772 milhões em 31 de dezembro de 2018. Bom, passando para o próximo slide, queria mostrar a receita líquida da companhia, como que ela se comportou no último trimestre e no ano. Bom, tivemos uma redução de 39,1% na receita de comercialização no quarto trimestre de 2018, por causa da cessão dos contratos, de todos os contratos da comercializadora da Renova para a Cemig Light no mês de dezembro. Então, os nossos controladores assumiram os contratos da comercializadora da Renova no mês de dezembro, causando essa redução de 39% nas receitas. Quando a gente olha o ano como um todo, a gente teve uma redução de 3,3% na receita líquida. Embora a receita da comercializadora como um todo tenha aumentado, parte pelo aumento pelo valor do PLD e parte pela necessidade de compra de energia incentivada, nós não temos mais receitas de eólica, porque nós vendemos o Alto Sertão 2 em agosto de 2017, portanto, o ano de 2018 todo, a gente teve receita apenas na comercializadora de energia e não receita de geração de energia eólica. Com isso, a gente observa essa redução de 3% na receita líquida de 2018. Passando para o próximo slide sobre os custos e despesas da companhia. Bom, custos gerenciáveis. Quando a gente olha o quarto trimestre de 2017, a gente observa uma redução de 58 milhões por causa da cessão dos contratos de compra de energia para a LifeCenig, como eu havia dito anteriormente, e no ano um aumento de 169 milhões, principalmente devido ao custo de compra de energia, que foi parcialmente compensado pelos custos relacionados ao Alto Sertão 2, que foi vendido em agosto de 2017. Então, se vocês olharem os custos, exceto compra de energia, reduziram e os custos de compra de energia aumentaram. Em relação às despesas administrativas da companhia, a gente observa um impacto muito grande por causa do impairment do Alto Sertão 3. O que foi esse impairment do Alto Sertão 3? Em 2017, quando a companhia recebeu a proposta da Brookfield, a gente teve que fazer um impairment bastante grande, de cerca de 650 milhões de reais, que era a diferença entre o valor contábil do projeto e o valor da proposta recebida na época. Agora, em 2018, a gente fez um novo ajuste no valor contábil do projeto em função desta última proposta recebida da SGT. Em 2018, com relação aos custos de SG&A, a gente observa ainda uma continuidade do esforço da companhia, né, na redução das suas despesas operacionais. Passando para o próximo slide, slide 8, sobre o resultado financeiro, a gente observa que no quarto tri de 2018 contra o quarto tri de 2017, a gente teve uma redução aí de cerca de 31 milhões de reais no resultado financeiro. Isso foi gerado basicamente por causa que em 2017 a gente teve o lançamento de despesas não recorrentes relacionadas a fianças de cerca de 30 milhões de reais, o que não se repetiu agora em 2018, por isso desta redução. As receitas financeiras no período ficaram mais ou menos estáveis em torno de 1 milhão de reais. Quando a gente olha o resultado do ano como um todo, a gente observa que as despesas financeiras reduziram bastante, cerca de 32%. Isso aconteceu por causa da quitação das debêntures do Banco do Brasil e da venda do Complexo Eólico Alto Sertão 2. Então, a gente parou de ter despesas financeiras relacionadas a esses dois contratos. Com isso, a gente teve uma redução aí de despesas financeiras de 470 milhões em 2017 para 319 milhões em 2018. Já as receitas financeiras reduziram também significativamente, cerca de 75%, e essa redução se deu devido aos saques das nossas escrow accounts ao longo de 2017, reduzindo bastante o saldo. Portanto, a receita financeira relacionada a essas contas reduziu significativamente. Por fim, falando um pouco do prejuízo líquido e do EBITDA da companhia. A gente observa que no quarto tri de 2018, um prejuízo líquido de 369 milhões, que eu havia dito no início da apresentação, contra um prejuízo líquido no quarto tri de 2017 de 939 milhões. Aqui, de novo, talvez o evento mais importante para justificar essa diferença de prejuízo entre os períodos seja o impairment do Alto Sertão 3, que a gente teve um impairment bastante alto em 2017 e um impairment relativamente menor aqui em 2018. No resultado do ano, você pode observar o mesmo efeito. Em 2017, tivemos um prejuízo líquido de 1,1 bi, e agora em 2018, um prejuízo líquido de 856 milhões. Tem aí uma melhora no resultado de quase 25%. Analogamente, a gente tem aqui à direita o EBITDA, que é quando você volta, né, as despesas financeiras, amortização e depreciação, e os impostos. A gente tem, em 2018, um EBITDA negativo de 304 milhões de reais e, no ano de 2018, um EBITDA negativo acumulado de 486 milhões de reais. Bom, com isso a gente encerra a divulgação dos resultados do quarto tri e do ano de 2018 me coloco à disposição e o Cláudio, diretor de finanças da companhia, para responder a eventuais questionamentos.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Pessoal, a gente vai responder a pergunta do Jonathan Queiroz, que foi feita pelo site. Ele pergunta se após o anúncio da venda de Alto Sertão 3, até quando a empresa precisará comprar energia para honrar os contratos vigentes ligados aos parques que ainda não estão em funcionamento. Cláudio, pode responder, por favor.
Tá. Na verdade, dentro do escopo da venda de Alto Sertão 3, a gente está fazendo a suspensão dos contratos com o Cemig Light concomitantemente, correto? Então, isso nos alivia da obrigação de comprar energia no mercado spot para cumprir esses contratos, porque esses contratos, 95% dos contratos no mercado livre são com a própria Cemig e a Light. O que eles estão fazendo? Eles estão suspendendo esses contratos, jogando lá para o final, 2030, 2031, a gente está jogando essa obrigação. Então, isso diminui muito significativamente a nossa demanda por comprar energia no mercado spot. Sem contar que quando o projeto ficar pronto efetivamente, e a partir do closing que a gente prevê daqui 60 dias, a gente vai comunicar ao mercado tão logo a gente assine esse SPA, esse contrato de venda, e depois tem que cumprir as condições precedentes, mas a partir dali, essa é uma obrigação da ES, né? Então, deixa de ser uma obrigação da Renova para cumprir esses contratos, em que pese, nesse escopo, está, dentro da negociação, foi incluída essa suspensão dos contratos, porque até o projeto ficar pronto, demora um ano aproximadamente de obra, a ES também não teria como estar cumprindo esses contratos. Ela teria que comprar no mercado a vista de spot a energia. Então, foi dentro de toda essa renegociação, esse escopo foi também conjugada essa suspensão dos contratos. Mas, do ponto de vista da Renova, essa onerosidade já acaba a partir do momento que a gente firme o closing dessa transação.
Cláudio, o próprio Jonathan está perguntando qual foi o valor da proposta recebida da STT, se a gente pode divulgar essa informação.
A gente tem cláusula de confidencialidade. Eu acho que saíram algumas matérias na mídia, que obviamente o valor não é exatamente o valor da negociação, porque ali inclui a dívida que o projeto tem com o BNDES. Mas, tão logo a gente assine o contrato, que a gente não assinou, o que a gente recebeu foi uma oferta que, no âmbito da nossa governança, foi aprovada essa oferta, mas a gente ainda não firmou o contrato de venda. Então, tão logo a gente firme o contrato de venda, a gente vai comunicar o mercado e, oportunamente, a gente vai poder dar um disclosure maior sobre as condições comerciais dessa proposta e desse contrato que a gente ainda não firmou. Mas, nesse momento, a gente ainda está sob cláusula de confidencialidade.
Ok. Tem uma última pergunta aqui no site, que é sobre um plano, a divulgação de um plano de 5 anos. A companhia pretende divulgar um plano de 5 anos.
Agora a companhia está muito focada na conclusão e concretização dessa transação. Eu acho que isso ainda vai nos demandar entre 60 e 90 dias, porque uma vez que a gente assina o contrato, a gente tem que correr para a realização do cumprimento dessas condições precedentes, que é o que efetivamente vai nos possibilitar o closing, o fechamento efetivo da transação. E a partir dali, eu creio que a gente ainda terá aí uma discussão bastante ampla com a nova recomposição societária da companhia para uma definição do novo plano de negócio. Obviamente que a gente tem algumas conversas em andamento com o CEMIG, com o Light, que são, se tudo der certo com essas renegociações que foram aprovadas, mas estão sendo executadas, passam a ser os únicos membros do bloco de controle da companhia, mas efetivamente, para a gente divulgar o mercado, eu acho que isso ainda vai demorar uns 90, 120 dias.
Ok. Alguém tem mais alguma pergunta ou podemos encerrar?
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
No final, eu queria encerrar com uma mensagem.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos senhores para suas considerações finais.
Tá. Eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar ao mercado é que todos esses fatos relevantes que foram divulgados são fatos aprovados a nível de governança, tanto de CEMIG, de Light e de Renova, mas que ainda precisam da sua efetivação. Uma coisa é você ter o nível de governança aprovando determinada transação, outra coisa é que essa transação se conclua, se efetiva. A gente está exatamente nesse esforço para poder concluir as condições precedentes, para poder ter um close satisfatório, mas a mensagem que eu queria deixar é que esse é um movimento que, de alguma forma, arruma a estrutura de capital da Renova, de balanço, o alongamento dos seus passivos, destrava um impasse societário e possibilita que a gente possa pensar num business plan de crescimento novamente, uma vez que os passivos estarão todos reorganizados para o fluxo de caixa futuro gerado da companhia com o que ela tem hoje. Então, acho que isso traz uma possibilidade bastante ampla de vários negócios que a companhia pode começar a pensar daqui para frente, uma vez que na sua solvência e sua capacidade de repagamento de suas dívidas está equacionada. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, e com um bloco de controle uníssono, né? Unificado, sem divergências, com CEMIG Light. Era isso.
O Conference Call da Renova Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.